Eu converso agora aqui no primeiro item com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, senador que é o relator da CPI da Chapecoense, a CPI que investiga a situação dos familiares de vítimas do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, e tem a sua primeira reunião marcada para amanhã, terça-feira, a partir das 9 da manhã. Um dos pontos a serem decididos na pauta da CPI já é a convocação de Rogério Caboclo, que é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para prestar depoimento na comissão. Senador Isalci, primeiramente, boa tarde, obrigado por aceitar o convite aqui do primeiro item.
Boa tarde, sempre um prazer participar do programa.
Senador Isalci, a CPI, ela investiga a situação desses familiares que até hoje estão esperando aí indenizações, estão esperando resultados de investigações que apontariam os responsáveis por essa tragédia. O senhor, como relator, claro, vai participar ativamente aí das reuniões da CPI e acompanhar os depoimentos, as investigações, para poder compor um relatório que possa dar uma resposta aí, principalmente aos familiares dos atingidos pela tragédia. Como é que o senhor avalia essa questão já de início de convocar o presidente da CBF para falar na Comissão Parlamentar de Inquérito?
Esse requerimento ainda passa por aprovação ainda dos membros da CPI, né? Eu estou fazendo já o meu plano de trabalho, né, que eu devo apresentar amanhã para ser aprovado. Então, é evidente que algumas pessoas nós vamos chamar automaticamente já dentro do plano de trabalho. As demais, como essa, por exemplo, terá que passar pela aprovação dos membros da CPI. O nosso objetivo, evidentemente, é buscar o mais rápido possível, né, verificar o que está acontecendo em termos do seguro, por que não foi ainda... essas famílias ainda não foram indenizadas, né? Nós sabemos que houveram problemas com relação à diminuição do seguro, não pagamento, né? As seguradoras são internacionais, elas não são brasileiras, então está fora do controle aqui da SUSEP, né? Alguns já receberam alguma coisinha pequena proposta pela seguradora, né? Mas que também muitos assinaram o documento, mas exatamente pela necessidade, não foi exatamente o valor adequado. Então tem uma série de coisas, e também nós vamos buscar, ouvindo as pessoas, apurando todos os fatos, aperfeiçoar também a legislação, para que fatos como esse não continuem ocorrendo, né? Então amanhã nós vamos aprovar o plano de trabalho, e já no início já dos trabalhos, ano que vem, nós já vamos então convocar esses atores todos que possam contribuir direto e diretamente com o resultado, né, da CPI.
Agora, senador Isalci, um dos pontos principais, talvez, da atuação aí da CPI e desse plano de trabalho seja ver direitinho como funciona essa questão da atuação das seguradoras, porque várias seguradoras têm interesse de atuar aqui no país, mas geralmente firmam contratos que não são muito interessantes, ou quando acontece uma tragédia, não se consolidam, né, as indenizações.
Porque... Esse é o foco principal, né? Uhum. O foco principal é fazer com que essas famílias, né, que estão hoje totalmente desassistidas, né, muitas inclusive passando sérias necessidades, que a gente possa buscar resolver essa questão do seguro, né, o mais rápido possível. Evidentemente, o que eu disse aqui, nós queremos também aproveitar todas essas falhas, esses depoimentos, para a gente aperfeiçoar e não deixar acontecer mais isso.
O senhor acredita que essa fiscalização e esse acompanhamento da lei em relação às seguradoras, em relação às indenizações, passa muito também pela responsabilidade do poder público dentro das instituições que fiscalizam de melhorar isso, de acompanhar?
Sim, inclusive isso nós temos que apurar. Por que essa aeronave saiu, se ela, né, o seguro era insuficiente, ou segundo alguns até que não estavam pagos, não estavam em dia. Então temos que saber quem é que, né, quem é que fiscalizou, por que não fiscalizou, a responsabilidade disso. Então tem uma série de coisas que durante a CPI, essas coisas vão aparecendo, né? Mas o objetivo principal é exatamente isso, né? Fazer com que haja essa questão da indenização o mais rápido possível, e aperfeiçoamento também da legislação.
E isso também seria interessante para frente, né, senador? Para os próximos eventos, que, é claro, a gente sempre torce para não acontecer nenhuma tragédia, mas em acontecendo, é importante que isso já seja uma... se balize, né, essas relações daqui para frente. Pode ser um documento que saia da CPI para isso.
Aprovar, né, modificar, melhorar a legislação, né, para dar mais segurança, né, para que fatos como esse não ocorram mais dessa forma. Né?
Agora, senador Isalci, eu queria aproveitar sua presença aqui no primeiro item para a gente falar também sobre um assunto importante que tem a ver com a educação. O senhor é um parlamentar que sempre está atuando nessa área, falando, comentando sobre isso. O senhor chegou a falar em plenário sobre os resultados do Brasil no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Os números são muito ruins, né, para a educação brasileira. O Brasil ocupa posição muito ruim, né, entre os últimos colocados. O que que o senhor avalia que seja importante como principal, assim, alicerce nessa mudança desses números? O que que o Brasil pode fazer para isso?
Bem, eu acho que o primeiro passo, né, é você capacitar os professores, né? Porque quem tem um papel fundamental nisso são os professores. Então, a gente precisa atacar rapidamente isso, né? Para melhorar não só o conhecimento, mas também a forma, né, de ensinar hoje, que é totalmente diferente. Então, eu vejo assim, o Brasil está muito longe do que seria ideal, né? Porque a gente está ensinando de uma forma há anos e anos e tem muita deficiência na formação, sabe? E, evidentemente, se com um professor mal formado, você acaba... isso é refletido nos alunos. Então, eu, coincidentemente, até estava tratando disso hoje, né, com relação a como melhorar esses resultados no Brasil. Então, tem já algumas propostas, algumas iniciativas aqui que eu acho que pode dar certo, né? Eu vou até falar sobre isso amanhã, vou fazer um discurso sobre isso amanhã, mas a gente tem que melhorar, dar um curso, né, para os nossos professores, e hoje tem inclusive curso à distância, né, para que eles possam realmente mudar a forma de ensinar, porque realmente do jeito que está aí, né, vai ser muito difícil a gente reverter esse quadro. Então tem todo um plano aqui para a gente poder trabalhar isso. Recebi, né, tô estudando isso direitinho, porque as perspectivas não é de melhor, é de piora se você continua do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa de forma, né, errada, né, ou simplesmente informatizando a forma que foi adotada, que também é um modelo já ultrapassado. Os resultados acabam sendo os mesmos ou piores, né?
Inclusive, o senhor chegou a trazer a plenário dados que colocariam o Brasil, caso fossem analisados apenas as escolas particulares no Brasil, o Brasil pularia no ranking para a quinta posição. Então, é uma diferença grande aí. Seria uma forma de melhorar o ensino público, capacitando os profissionais, né?
Com certeza, né? Melhorando não só a capacitação, mas também dando estrutura para as escolas, né? Colocando realmente a tecnologia, né, à disposição da escola, exatamente para que os alunos tenham também interesse nisso, né? Porque hoje também tem isso, a maioria dos alunos não tem nem interesse nessa escola tradicional que está aí. Então é um desafio grande agora, tem que mudar, né? Essas coisas não dá para ficar só no discurso, tem que ir para a prática, né? Eu agora recente, você deve ter acompanhado aí, a gente tentou aprovar uma lei para ampliar os recursos da educação e acabou que não conseguimos aprovar. Na última hora, né, as pessoas que dizem que sempre colocaram a educação como prioridade acabam inviabilizando esse tipo de coisa. Nós estamos longe ainda do discurso e o recurso e as ações, né? Discurso é muito bonito, todo mundo fala, todo mundo é a favor, mas a hora que entra nas ações e no recurso, as coisas ficam mais difíceis.
Inclusive,
mas tem solução. Eu acho que o governo agora precisa fazer uma mudança radical nessa questão aí da formação.
Inclusive, uma das pautas aí para esse ano, que já vem sendo discutida, mas que esse ano é o último ano da vigência do Fundeb, né? Que é o Fundo da Educação.
Não, não é o fim, porque na prática será aprovado, com certeza. Não tem sentido nenhum. O que está se discutindo com relação ao Fundeb é o percentual, né, de participação da União na conta, né? Então, e com certeza será aprovado. Isso aí, a discussão é quanto, né? Quanto é que nós vamos implementar no Fundeb para o ano que vem. Entendeu? Não tem nenhuma dúvida que será aprovado.
Tá certo, senador Isauci. Muito obrigado por participar aqui do primeiro item. Um bom trabalho, uma boa semana de trabalho para o senhor.
Tá bom, um abração para vocês. Obrigado.